Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do mês de fevereiro, iniciando nesta segunda semana do mês de fevereiro, dia 7 de fevereiro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos que estão acompanhando a sessão, que seja uma sessão aproveitosa para todos nós. Vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereador Hélio Araújo, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Federico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador doutor Zé Fernandes, vereador recuperado da Covid, o Ederson Lopes, vereadora Andréia Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, e vereador Domingos Paula de Souza. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Salmo 84.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 31 dias do mês de janeiro de 2022, às 10h05, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação do prefeito municipal e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos em segunda votação. Projeto complementar número 7 de 2022, de autoria do prefeito, altera o dispositivo da Lei Complementar 485, de 27 de dezembro de 2021, e na Lei Complementar 456, de 23 de dezembro de 2020, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de fevereiro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador João Feitosa vem por meio deste justificar a ausência do vereador em razão de testagem preventiva da Covid-19. O gabinete da vereadora Trícia Barreto informa ao senhor presidente que a mesa está impossibilitada de comparecer ao plenário hoje devido a compromisso familiar. Correspondências da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, diretor e presidente Renato Menezes de Castro, encaminha informação sobre solicitação de disponibilização de área para construção e implementação de restaurante popular, resposta ao requerimento do policial federal Suender. Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, presidente Lorena Baia de Oliveira Alencar, requer alteração na Lei 4.164 de 2021, que institui no município de Anápolis descarte de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso por compreender que a mesma é inócua e solicita adequação à Lei Federal 2.305 de 2010 na sua integralidade, destacando o capítulo 4, artigo 10, 14, 15 e 22. Secretário Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Mauro Douglas Ribeiro, encaminha informação sobre poda de árvore na Praça Jamel Cecílio, requerimento do vereador Delcimar Fortunato, sobre poda de árvore na rua Séries, encaminhamento vereador Frederico Godoy, sobre poda de árvore na rua 3, bairro Frei Eustáquio, encaminhamento vereador Jackson Charles, sobre roçagem e limpeza de um terreno baldio na rua 5, bairro Santo André, requerimento do vereador José Fernandes, sobre solicitação de estudo visando estabelecimento de diretrizes na composição de Conselho Municipal dos Direitos de Deficientes, resposta ao requerimento do vereador Reamildo Espíndola, e encaminho informação sobre roçagem e limpeza na Avenida Palmeiras, Vila Sul, resposta ao requerimento policial federal Suender. CMTT, encaminho informação sobre instalação de redutor de velocidade embaixo do viaduto Ayrton Senna, requerimento do vereador Delcimar Fortunato, e encaminha instalação de sinalização horizontal, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Gerente de contratos e convênios da Prefeitura, Camila Siqueira Silva, encaminha cópia do termo aditivo do convênio firmado entre o município e a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Associação Casa Joana, presidente Alcilena do Carmo Silva, encaminha cópia da prestação de serviço de termo parceria do município e da Associação Casa Joana. Associação Missionária, Peniel, presidente Arnaldo Antônio da Costa, encaminha prestação de contas do termo de parceria do município com a Associação Missionária. Associação Aldeia da Paz, presidente Ariusa Maria Ribeiro Pereira, encaminha cópia de prestação de contas do termo de parceria do município Aldeia da Paz. Instituto Cristão Evangélico, presidente Felipe Diemes da Silva Rodrigues, encaminha cópia de prestação de serviço do termo de parceria entre o município e a instituição. Câmara Municipal de Anápolis, Contadoria, Clésio Mendonça Pinto, encaminha para conhecimento dos vereadores cópia dos balancetes referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 277/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Ana Oliveira Fernandes, Dona Anita, o nome da praça localizada na Rua 6, esquina da Rua Alameda Boreia, conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 287/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadão anapolina ao engenheiro agrônomo Renan William Martins de Abreu e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 292/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de cidadão anapolina ao doutor Warner Geraldes e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 293/2021, de autoria do prefeito municipal, altera o artigo 1º da Lei 3.282, de 19 de março de 2008, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 1 de 2022, prefeito municipal, revoga a Lei Municipal 398/20 de junho de 1958, que dispõe sobre a indenização de terreno ocupado pelo município e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, disponibiliza por meio da Rede Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Projeto de Lei Ordinária número 3, 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha Check-up Feminino para orientação e prevenção de doenças na cidade de Anápolis, da outras providências. Veto número 5, de 2022, de autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei 101, de 2021, que institui o Dia Municipal da Conscientização e Proteção das Viúvas e Órfãos Vítimas da Covid-19, iniciativa do vereador João da Luz. Projeto de resolução número 8 de 2022, de autoria da mesa diretora, trata-se de antecipação de eleição para renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis para o biênio de 2023-2024, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 9 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Programa Municipal de Apoio e Atenção às Pessoas Portadoras de Transtorno e Acumulação Compulsiva no âmbito da cidade de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 10 de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera o dispositivo da Lei 3.965, de 4 de junho de 2018, que institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Iniciando o pequeno expediente, já com dois oradores inscritos, convido o vereador Wederson Lopes para fazer uso da palavra no pequeno expediente por até 5 minutos. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Com a palavra, o vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui e dar as boas-vindas, né, a todos. Na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, estamos retornando às nossas sessões ordinárias no ano de 2022, com a graça de Deus. Cumprimentar aqui todos que estão acompanhando essa sessão, a imprensa, cobre a sessão, os populares que estão aqui presentes e aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Dizer que é uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez representando a população napolina, vereador Frederico Godoy, presidente da Napolina. Seu presidente, motivo também de gratidão, porque janeiro de 2021, testei positivo para a Covid, e agora janeiro de 2022, um ano depois, após a vacinação, testei novamente positivo, mas graças a Deus, na última quinta-feira, estive lá no ginásio internacional, fiz o teste novamente e deu negativo, então já estamos completamente curados da Covid-19. Quero aqui aproveitar essa oportunidade para parabenizar o prefeito Roberto Naves, toda a equipe de saúde, a pessoa do secretário de saúde, o Dr. Júlio, também cumprimentar toda a equipe da epidemiologia, todos aqueles que estão ali trabalhando no ginásio internacional, que estão ali testando mais de 1.000 pessoas por dia, vereador Fred Cacheta, vereadora Thaís. E eu fiz questão, quando eu comecei a ter os sintomas da Covid, de ir lá no ginásio internacional, como vereador, até para sentir como é que estava sendo tratado ali as pessoas, e também para fazer parte dessa prestação de serviço da população, à população napolina pela administração pública. Então nós estivemos ali da primeira vez, aguardamos ali cerca de uma hora aproximadamente, devido ao grande volume de pessoas que se encontram ali buscando a testagem, mas uma equipe bem atenciosa, uma equipe bem responsável, bem capacitada, onde pela primeira vez testei positivo, e depois de 7 dias retornei e testei negativo. Então fica aqui o meu reconhecimento e os parabéns ao prefeito Roberto, à Secretaria de Saúde e também a toda essa equipe que está trabalhando ali no ginásio internacional, testando a população anapolina. Segundo motivo que faço uso nessa primeira sessão ordinária de 2022, também é um reconhecimento à responsabilidade do prefeito Roberto e um agradecimento aqui à Câmara Municipal, que aprovamos ano passado um projeto, mais um projeto nosso, de nossa autoria, que autoriza o Executivo a receber doações de sobras de construção civil, aquelas que interessarem ao poder público. Então nós apresentamos esse projeto, ele foi aprovado na Câmara e foi sancionado pelo prefeito Roberto Naves agora no início de janeiro. Então fica aqui também o nosso agradecimento a esse reconhecimento da importância dos nossos projetos. Então nós temos apresentado diversos projetos ao longo dos nossos mandatos e eu não me lembro de nenhum projeto meu que tenha sido vetado. Eu não me lembro de um projeto meu que tenha sido vetado. Alguns venceram o prazo e eles vieram, retornaram para a Câmara e foram promulgados pelo presidente Leandro Ribeiro, a quem agradeço também, e outros já foram sancionados diretamente pelo Poder Executivo. Então, mais esse projeto, que consideramos importante para a sociedade anapolina, é um primeiro passo, onde o Poder Público Municipal ele está autorizado, desde que haja um interesse, em receber sobras de construção civil das construtoras, ou de construtores, ou de pessoas físicas, desde que aquilo seja útil para o município, e o próximo passo é também que possamos buscar uma segurança jurídica para que também o poder público ele possa fazer doação ou intermediar doação para a população, para as pessoas físicas do município de Anápolis, de sobras de construção civil. Muitas vezes nós temos demolições de casas, temos demolições aí de habitações, e que às vezes você aproveita uma porta, você aproveita uma janela, você aproveita ali as instalações sanitárias e você pode fazer essa doação para uma família que precisa e que vai fazer uma grande diferença na construção de uma casa própria, uma doação desse tipo de material. Então esse é um segundo passo que nós estamos estudando para se ter uma segurança jurídica para que possa ser feito também essa intermediação de doação. Quem sabe nós não venhamos a ter aqui em Anápolis, né, um grande galpão aí, que vai funcionar ali como um galpão intermediário de materiais de construção usados, onde o município ele vai poder fazer esse meio de campo de doação. Grandes construtoras sobram materiais da construção civil, elas doam para o poder público. O poder público, se ele não tiver interesse em utilizar para as obras públicas, ele pode fazer a doação para a população anapolina. Senhor presidente, eu agradeço a concessão do tempo, mais uma vez, que Deus abençoe o nosso ano de 2022, nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, que Ele nos conceda sabedoria. Agradeço a todos, tenham todos um bom dia.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, Hamilton Espíndola.
Senhores e senhoras, quero cumprimentar aqui a todos presentes, cumprimentando aqui o presidente dessa Casa de Lei, vereador Leandro Ribeiro, também cumprimentando aqui o vereador Fred Cachita, cumprimentando todos os outros novos vereadores, também quero cumprimentar aqui na comunicação o jornalista Newton Pereira, representando a todos os outros da comunicação. Cumprimentar também aos telespectadores que através do YouTube TV Câmara nos acompanham, também a Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz a essa tribuna nessa manhã é poder, em um tempo tão rápido, mas fazer um agradecimento ao nosso executivo, ao prefeito Roberto Naves. Ao entendimento de que as diversos segmentos da nossa sociedade tem, dentro dessa Casa Lei, representantes diferentes. E, no dia 8 de dezembro, o prefeito Roberto Naves sanciona um projeto de lei que tramitava nessa casa, que é da nossa luta pela pessoa com autismo e outras deficiências, que é o Setembro Verde. Setembro Verde, que é comemorado mundialmente o mês da conscientização que busca políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então agora a lei 4.171 do nosso município, a nossa autoria, vereador Hamilton Espíndola, torna-se a partir de 8 de dezembro, no calendário oficial do município, Setembro Verde, o mês da conscientização da luta pela pessoa com deficiência. Quero agradecer aqui o nosso prefeito por esse entendimento, sancionando a lei nessa data. Também quero aqui mencionar o empenho e o trabalho do nosso secretário de saúde, senhor Júlio Espíndola, né, que atendendo ali o nosso pedido e outros novos vereadores também, para a estratégia Unidade de Saúde ali do Jardim Guanabara, que desde fevereiro não tinha ali um médico integral, e agora nós temos ali a doutora Heloíse, que está ali atendendo de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até às 17 horas. Então, é um avanço para aquela comunidade. E quero aqui também fazer uma comunicação para a nossa comunidade. Outro dia atrás, pela graça do Senhor Jesus, eu recebi um convite do nosso vice-presidente da convenção, o pastor Moisés Inácio, para estar pastoreando a igreja do Ministério de Anápolis, no qual é ali no Jardim Ibirapuera. E devido à condição do tráfico e outros, nós tivemos que fazer uma mudança de localidade para poder dar apoio também àquela congregação no qual estamos pastoreando. E eu me retirei ali do Aldeia dos Sonhos, porém, em um tempo bem rápido, nós teremos ali um projeto na minha antiga residência, né, como um escritório político do nosso gabinete. Então, estou trazendo a comunicação aqui para o nosso bairro ali, o residencial Aldeia dos Sonhos, Jardim Guanabara, Ana Carolinas e outros, que nós estamos empenhados ali. Agradecer também, né, ao CMTT, pela iniciação ali do Tapas Buracos, daquela região ali do Aldeia dos Sonhos, um pedido nosso, também de outros novos vereadores. Também eu quero aqui agradecer o empenho, né, do vereador Jean, do vereador Fred Cachita e do vereador Delcimar, né, aquela região nossa ali do Aldeia dos Sonhos, Tapas Buracos. Eu encaminhei à secretaria um pedido de revitalização ali, também um recapeamento. E eu queria até sugerir para os novos pares né, que se fosse possível nós encaminharmos a nossa impositiva para que haja um recapeamento daquelas avenidas, porque ali em Aldeia dos Sonhos, a verdade é um dos piores asfaltos do nosso município. Ali, é, até um ditado popular, chorou muriçoca, o asfalto, ele é derretido. Então, né, quero convidar os nobres pares que têm sempre essa atenção para lá, para que uma ideia, que nós unimos ali a nossa impositiva para tentar ali um recapeamento daquela região. Né, o mês de janeiro foi um mês da saúde mental. E eu estive andando, né, em alguns, no ambulatório, no CAPS, e o CAPS Vida Adulta. Eu quero chamar a atenção aqui do nosso secretário Júlio César para ter uma atenção melhor nesse sentido da saúde mental do nosso município, porque essas unidades estão com faltas de neurologistas e psiquiatras. Do mais, quero agradecer e devolver a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Jean Carlos. Registrando a presença em plenário do nosso amigo Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, Lucivan Machado, repórter da Rádio Manchester, Henrique Morgantini, assessor do prefeito Roberto Naves, demais populares presentes, sejam todos bem-vindos. Ainda em tempo, registrada a presença dos vereadores Cleide Hilário, Luzimar Silva e Celiane da SOS. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento todos os demais colegas, especialmente no retorno das sessões ordinárias 2022. Se não me engano, serão 81 sessões e que esperamos sejam bastante frutíferas. Quero cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web, todos que nos acompanham no plenário, a imprensa aqui presente, toda a imprensa, né, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester e todos os demais membros da imprensa napolina. Bom, senhoras e senhores, na verdade, presidente e colegas, temos vários assuntos a tratar, mas não poderia deixar aqui, primeiramente, repercutir algumas pautas da sessão extraordinária, que naquela ocasião não tivemos tempo para debater, mas que não poderíamos deixar de registrar. Nós estamos aí já em mês de fevereiro e no mês de janeiro nós já tivemos a implementação de algumas das ações, de alguns dos dispositivos aprovados aqui na sessão extraordinária de dezembro. E um deles, certamente, Marcos Carvalho, foi a questão do reajuste salarial aos servidores, esperado, ansiado aí por vários meses. E certamente o prefeito municipal, Roberto, fez uma justa correção. Aliás, enquanto muitos municípios têm muita dificuldade em recompor, em atualizar a data base, nós tivemos aqui essa boa notícia aprovada aqui nessa casa, que foi os 18%, sendo 10% a partir de janeiro, 4% a partir de abril e 4% a partir de julho, de recomposição ao salário dos servidores públicos municipais. E aí incluindo todos os professores, os administrativos, operacionais e certamente uma importante conquista à classe dos servidores. Além disso, tivemos acolhido, vereador Suender, uma alteração do teto do Vale Alimentação, porque com reajuste de 18%, nós teríamos alguns servidores que perderiam o direito ao Vale Alimentação, e o prefeito, quero aqui agradecer de público, foi sensível, nos atendeu, tínhamos apresentado aqui um projeto de lei de minha autoria, mas ele antecipou, vereador Jackson Chaves sabe bem disso, antecipou, trazendo essa casa, inclusive citando, né, em atenção o nosso projeto, que nós agradecemos, e foi alterado o teto, aprovado por essa casa por unanimidade, o que vai permitir que mais de 3.700 servidores continuem percebendo o Vale Alimentação, que faz diferença, sim, nas vidas e na remuneração dos servidores. Antes de mudar um pouco, pois não, vereador Jacques?
Quero apenas contribuir com a sua fala, quando o senhor disse do projeto que foi encaminhado pelo Executivo. Lembrar o senhor que ele veio exatamente atendendo um pedido de Vossa Senhoria.
Sim.
Que, apesar de muitos acharem que o prefeito é truculento e não atende os pedidos dos vereadores, está aí uma demonstração de que
o prefeito tem sensibilidade nas causas consideradas importantes, não para o servidor, só para o servidor, mas para a sociedade napolina. E o prefeito, após uma conversa entre eu e o senhor, o prefeito teve a sensibilidade e encaminhou essa alteração para atender uma demanda daqueles que o procuraram solicitando esse benefício.
Obrigado. É verdade, obrigado, vereador Jackson Charles. Também tivemos essa exitosa ação em favor de todos aqueles que percebem até 3 salários mínimos. Aliás, era R$3.000, com a correção de 18%, vai ultrapassar 3 salários mínimos, que salvo engano, vai dar R$3.540, algo assim. Então serão contemplados, né, os mesmos que já percebiam. Então, e nós queremos mais uma vez exaltar essa ação do Executivo e, logicamente, a pretensão é reconhecer esse importante trabalho, mas nós não podemos deixar de mencionar aqui, vereador Jacques, mais uma vez vamos ter que contar com a parceria do senhor e do Executivo Municipal para que tenha sensibilidade na pauta dos vigias. Nós sabemos, fomos todos procurados aí recentemente, alguns mais, outros menos, pelos ocupantes de cargo de vigia, que tiveram aí a suspensão do seu adicional de periculosidade. E muitas vezes, vereador Jacques, a gente sabe que o prefeito fica numa situação delicada frente ao entendimento jurídico e o reconhecimento da necessidade e daquilo que realmente faz jus o servidor. Eu quero aqui reconhecer o trabalho da prefeitura, como eu fiz aqui agora, do prefeito municipal em aplicar o reajuste de 18%, que é quase inédito em todas as cidades do país, reconhecer o trabalho do Vale Alimentação, mas quero mais uma vez pedir ao prefeito municipal, pedir à secretária municipal de governo, que crie uma alternativa, vereador Leandro, uma alternativa legal para recompor aos vigias essa suspensão, vereador Jacques, do adicional de periculosidade. Nós sabemos que não é do bel prazer, da vontade do Executivo, houve um entendimento jurídico em cima de um processo que tramitava anos, mas nós precisamos pedir mais uma vez que o prefeito, na sua sensatez, possa criar uma alternativa legal. Eu tenho certeza, o vereador Jacques já esteve conversando sobre isso também, um abono salarial, algo que recompense esse prejuízo que foi iminente e imediato àqueles que ocupam esses cargos. Eu falei isso, vereador Jacques, que nós sabemos bem que a grande maioria percebe ali entre R$2.000 e R$3.000 e foram surpreendidos com essa dificuldade. É um valor considerável, o adicional periculosidade representa cerca de 25% a 30% dos seus rendimentos e nós queremos solidarizar a eles. Sabemos que a prefeitura, o prefeito municipal, está a par dessa situação e que vai criar uma alternativa. Nós queremos celeridade, porque faz parte da subsistência desses servidores. É difícil, Fred. Eu encontrei um vigia com 36 anos de casa e foi me contar a situação com os olhos lacrimejando e dizendo que não sabe como ia fazer para cumprir os compromissos esse mês. Então, nós sabemos que isso não é, né, uma iniciativa do prefeito municipal, é decorrência de processo administrativo, mas nós, mais uma vez, precisamos contar com a serenidade, sabedoria e sensibilidade do prefeito para criar uma alternativa de reparar, recompor essa questão que realmente causa um grande prejuízo aos servidores vigias. E eu tenho certeza que isso acontecerá. O vereador Jacques já abordou a matéria e esperamos que em breve nós tenhamos uma solução para que esses servidores possam estar mais uma vez tranquilizados e percebendo sua remuneração, porque eles já possuem a dependência econômica sobre aquele valor. É então muito difícil para eles, de um dia para outro, perder esse valor e realmente um prejuízo iminente aí para a sua subsistência. Quero apenas no restante dos 2 minutos que faltam, um outro assunto importante, e aí direcionado à Secretaria do Estado da Saúde. Eu estive acompanhando alguns casos aqui de demandas de leite de UTI. E temos hoje leite de UTI para Covid, melhor dizendo. Nós temos hoje apenas 7 leitos de UTI Covid no Hospital EANA, Hospital de Urgências. E antes de acontecer alguns casos que eu acompanhei de perto, eu já tinha sido procurado e encaminhamos para o secretário de Estado, Ismael Alexandrino. Aliás, eu quero reconhecer aqui os esforços do Ismael Alexandrino em todas as demandas relacionadas aí à cidade, mas pediu especial atenção para que crie mais leitos de UTIs
para a Covid não é ANA. Reconhecendo aqui a administração de ANA, que às vezes fica tolida ali, porque a regulação é estadual. E hoje nós temos apenas 7 leitos de UTI no hospital de urgência. Então quero pedir especialmente ao secretário de Maior Alexandrino, contar com sua sensibilidade. Eu, inclusive, recorri a ele, a uma situação aí complicada. Fui muito bem atendido, tivemos a presteza, mas nós precisamos contar na cidade, independente de ter a procura de A ou B, de leitos de UTI disponível para essa variante, esse pico dessa variante, que infelizmente tem ocasionado um aumento de internações. E o prefeito Roberto foi muito atento aqui, responsável em abrir novos leitos de enfermaria, mas as UTIs ficou de responsabilidade do Estado. E nós temos informações hoje que Uruaçu tem 20 e a cidade de Anápolis tem 7. Isso não é compatível, nós precisamos de ampliar isso aqui. Porque a hora que precisa, vereador Marcos, as pessoas vêm atrás da gente e a gente fica muitas vezes tolido e refém do sistema. Então quero, né, antecipar que estarei procurando o secretário Ismael, encaminhamos o ofício, alguns colegas assinaram, para que ele possa olhar, enquanto tivermos essa pressão dessa variante, um aumento de leitos de UTI para o Hospital de Urgência de Anápolis, o Hospital EANA, para que possa dar assistência e facilitar, evitar que as pessoas que precisam de UTI tenham que ir para outra cidade, Minas Sul, Uruaçu, Goianésia, né, Nerópolis, Goiânia, porque a cidade de Anápolis realmente precisa e tem essa importância e a população merece ter assistência aqui dentro da cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, seu presidente, bom dia, nobres pares, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, a TV Câmara. Seu presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã, nesse início, né, primeira sessão do ano de 2022, onde nós nos encontramos com as baterias recarregadas e muito animado para trabalhar em prol da população anapolina este ano, como fizemos no ano passado, mas muito feliz. Eu vou iniciar, seu presidente, fazendo um agradecimento a um grande homem, um estadista, um homem que foi governador desse estado de Goiás por 4 mandatos, senador da República, deputado estadual, deputado federal, e que fez muito por nossa cidade. Se a cidade de Anápolis tem um PIB acima da média, nós devemos esse homem. Esse homem se chama Marconi Perillo. Marconi perdeu as eleições para o Senado em 2018. Nem por isso ele abandonou a cidade de Anápolis. Ele está aqui diariamente, falando com as lideranças, visitando os hospitais, as indústrias, viabilizando recursos, sem mandato. E duas semanas atrás, uns 15, 20 dias atrás, mais ou menos, o ex-governador Marconi Perillo me ligou, me convidando para estar numa solenidade ali na Santa Casa, juntamente com o padre Cleito e outras lideranças aqui do município. E ali o governador Marconi Perillo surpreendeu a todos, né, com vultuoso volume de 1.973.000 para a Santa Casa, que ele arrumou na iniciativa privada. É muito dinheiro, Fred Cacheta, para quem não tem mandato. Nesses 3 anos, ninguém viu a Santa Casa receber um volume tão grande de verba como ela recebeu das mãos do ex-governador Marconi Perillo. Esse sim, Nilton Pereira, gosta de Anápolis. Esse sim merece o carinho, o respeito dos anapolinos, como sempre teve. E eu respeito esse grande homem, Marconi Perillo Suender, porque ele fez e continua fazendo. Não adianta jogar pedra, não adianta falar dele,
porque ele realmente tem feito, tem mostrado para o que veio. E esse volume, de quase 2 milhões que ele trouxe para a Santa Casa, desafogou a Santa Casa. É para custeio, é para o que precisar lá na Santa Casa. O dinheiro está disponível na conta. Ele já trouxe a ordem de pagamento em mãos. Eu me alegrei muito, porque quando se fala em saúde, a gente se sensibiliza. E ele disse, vereador Delcimar, ainda tem muito o que fazer ainda, este ano ainda, Goiás afora. Então eu quero aqui parabenizar e agradecer o ex-governador Marconi Perillo por essa iniciativa, por não esquecer o povo anapolino, povo goiano. Que Deus o proteja e que nesse ano aí, que Deus possa o projeto que ele encampar, que ele venha ter sucesso, para que nós possamos ter sucesso na cidade de Anápolis, para que o povo goiano tenha sucesso, e eu agradeço de coração. Senhor presidente, também eu quero discorrer aqui, nesta manhã, em relação à empresa Urbana. O ano passado, subi essa tribuna, fiz vários questionamentos em relação a essa empresa Urbana. E agora, mês de janeiro, muitas pessoas me chamaram aqui no WhatsApp, reclamando, né, dos ônibus, que os ônibus estão sucateados, reclamando a demora para passar nos bairros. E eu tomei a liberdade de subir nessa tribuna para realmente, novamente, reclamar dessa empresa urbana. Quero parabenizar o Robson, né, a agência reguladora, que tem feito um brilhante trabalho. Ele tem fiscalizado, colocou equipe aí nas ruas para fiscalizar os pontos de ônibus. Ele tem colocado a equipe dele lá dentro do terminal. O Robson tem feito a parte dele. É um grande gestor, é um presidente à altura, conhece. E não tem medo. Ele enfrenta de verdade. Nós sabemos, como, né, vários colegas aqui disse, o líder do executivo, o nosso amigo Jean, que é um conhecedor, né, da máquina, e que tem um contrato. E é claro que a prefeitura cumpre todas as cláusulas dos contratos, né, que existente no município. Mas lá no contrato fala que a empresa, antes de aumentar a tarifa, ela tem que fazer alguns investimentos. E nós não podemos abrir mão, senhor presidente, desses investimentos. Essa empresa ela tem que comprar ônibus novos. Ela tem que investir, porque ela ganha muito dinheiro. E aqui, senhor presidente, eu quero que vocês ouçam um áudio de uma usuária.
É o vereador do povo, né? Aí agora eu quero, já que você já é um vereador, agora eu quero ver se você resolve o problema lá dos ônibus, porque tá andando muito cheio, o Covid tá assolando o povo, muita gente com Covid, e o povo não respeita os motoristas, o ônibus sai do terminal um pouco vazio, chega nas estradas, o motorista vai pegando, vai lotando gente. E isso não é bom para a nossa população, porque eu trabalho, estou trabalhando, preciso de usar o ônibus. Como que vai para o serviço com os ônibus cheios, lotados de gente, agromelados de gente? Não tem como. Tem que pôr um fiscal lá no terminal, dentro do ônibus, não sei qual é a providência que a prefeitura tem que tomar, não. Mas eu só sei que tá difícil, viu, andar com os ônibus cheios.
Aí, senhor presidente, é um relato de uma usuária, dizendo aí, vocês ouviram, ônibus cheio, uma falta de respeito, vereador Jackson Charles, Leão da Vila Formosa. Falta de respeito com a população. Não dá para admitir uma falta de respeito tamanha com a população. O povo sofrendo, ônibus cheio, eles querem ganhar dinheiro. Dinheiro, 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 né? Quer fazer patrimônio nas costas do trabalhador. Eu usei, o vereador Suender, o transporte coletivo muitos anos. E é desse jeito, um momento de pandemia, eles lotarem os ônibus, realmente É um tapa na cara da população. Não dá para entender. Falamos o ano passado e eles continuam se repetindo. Robson, multe essa empresa, vai para cima. Nós precisamos parar essa empresa. Não dá para aguentar. Quem pediu a parte? Cabo Fred Cacheta, meu parceiro, meu irmão.
Ele acabou aqui. Oi. A outra aqui. Vereador, eu ia falar que o senhor havia esquecido de falar da superlotação, né? Mas parece que na data de ontem não são só os usuários que estão insatisfeitos com a empresa, não. Os profissionais que trabalham naquela empresa também não estão satisfeitos, não. Fizeram uma assembleia na data de ontem e a maior notícia que eles soltaram lá é que provavelmente entrarão em greve. Então, além dos usuários que estão tendo um péssimo serviço por parte de lotamento, sucateamento da frota, os profissionais que ali trabalham também não estão satisfeitos. Então a pergunta, o que essa concessionária está fazendo? O que de bem que ela está trazendo para a população napolina? Fica aqui a minha pergunta. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Cabo Fred Cacheta. Para finalizar, eu quero dizer, Cabo Fred Cacheta, que com certeza essa empresa ela não ficará até o final do contrato. O Robson é muito competente. Eu tenho certeza que ele vai tomar, aí, juntamente com o prefeito Roberto, as providências o mais rápido possível. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, eu convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente, com a palavra, o vereador Fred Cacheta, que irá compartilhar o seu tempo com a vereadora Andréia Rezende.
Obrigado pela oportunidade, cumprimento a todos da mesa, na pessoa do meu presidente, Leandro Ribeiro, cumprimento os demais pares na pessoa do presidente do Avante de Anápolis, vereador Delcimar Fortunato, cumprimento as pessoas aqui presentes, todas a diretoria, a imprensa, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester ou pelo nosso canal da TV Câmara no YouTube. Presidente, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, assim como meu amigo vereador Ederson Lopes também falou, ao secretário de Saúde, Júlio Espíndola, a minha esposa, no mês de janeiro, também testou positivo para o Covid, e eu a levei lá no ginásio. E a sistematização, os processos que ali compreende, desde a entrada até o final do resultado, realmente a Secretaria Municipal de Saúde está de parabéns. É uma organização que realmente faz com que outras cidades possam vir aqui copiar. Realmente muito organizado, questão de distanciamento, rapidez. Demorou uma hora, vereador, mas é porque realmente a demanda é muito grande. Mas você vê que o serviço ele é bem sistematizado. Então, parabenizar o secretário Júlio Espíndola e toda a Secretaria de Saúde. Também gostaria de parabenizar o diretor Albenzio, por uma solicitação feita por nós ali para o residencial Aldeia dos Sonhos, assim como o vereador Hamilton disse, e posteriormente eu acredito que ele também tenha feito essa solicitação, mas fiquei muito feliz com a operação Tapa Buracos ali na região do Aldeia dos Sonhos, e também acredito que o vereador Hamilton Espinho também irá direcionar a sua verba impositiva para fazer o recapeamento ali daquela área. Parabéns, vereador, mas juntos nós iremos trazer muitos benefícios para a comunidade da Aldeia dos Sonhos. Presidente, mas o motivo que eu subo aqui hoje é para parabenizar nosso prefeito Roberto Naves, né? Mais uma vez, o prefeito Roberto Naves mostrou-se que é comprometido com a segurança da nossa cidade. No dia 29 de dezembro, ele sancionou a Lei 4.182, que é um projeto de nossa autoria, para a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública. E já colocou na LOA um orçamento de mais de 27 milhões de investimentos na área da segurança pública. Isso é motivo de muito orgulho. Novamente, o prefeito Roberto Naves mostrou-se comprometido com a segurança de cada cidadão anapolino. Com a criação desse fundo, poderemos fazer mais capacitação para os agentes de segurança pública.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Deusmar.
Vereador Cabo Fé de Cacheta, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, né, pelo projeto e também parabenizar o prefeito Roberto pela sanção do projeto. E o senhor fez um gol de placa, vocês dois, o senhor que apresentou o projeto e o prefeito Roberto que sancionou. Realmente o prefeito Roberto tem mostrado que é parceiro desta casa. E com certeza vamos avançar muito mais nessa gestão nesses 3 anos, né, com planejamento e ação. Então é nesse sentido que eu pedi a parte para parabenizar vocês dois por esse gol de placa. Já passou aqui muitos militares, mas o senhor tem mostrado que o senhor é diferenciado. Viu? Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Delcimar. E é isso mesmo. Então, assim, a parceria executivo-legislativo só traz o bem-estar da população anapolina. E não para nesses 27 milhões, não, Delcimar Fortunato. Pode captar recursos de emendas de nós, parlamentares, as multas aplicadas por perturbação de sossego público, entre outras, várias outras rendas poderão compor este fundo, Policial Federal Suender, o que trará ainda mais investimentos na área de segurança pública da nossa cidade. Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, todos os agentes de segurança pública. Então, o prefeito Alberto Nave mostrou-se mais uma vez, e eu e a sociedade anapolina sente mais seguro com a criação desse fundo. Muito obrigado, presidente, meu tempo está acabando, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido a vereadora Andréa Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento aos demais colegas em nome do meu colega, vereador Wederson Lopes. Eu vim a essa tribuna hoje para dar notícias boas. Nós aqui como legisladores, nós temos muitos desafios. E um deles é um dos absurdos que eu já enfrentava na advocacia, que é uma questão que só existe no Brasil, que a gente fala da lei pegar. Nós aqui estamos numa casa de leis, apresentamos projetos de leis, eles estão discutidos, debatidos, aprovados em plenário, sancionados. Mas muitas vezes essas leis estão em vigor e elas não pegam. Ou seja, elas não têm fiscalização ou elas não têm efetividade na prática. E aí o nosso trabalho como legisladores se torna inócuo. Então, além de produzir leis eficientes, leis que façam a diferença dentro da sociedade, nós, como legisladores, precisamos também ampliar questões de parcerias com o poder público, com o executivo, de conscientização, para que essa lei pegue na sociedade. E aí faz a diferença, e a total diferença, quando a gente tem uma gestão no executivo comprometida com a eficiência. E aqui eu posso dizer isso, nós temos um ex-secretário de meio ambiente, o Ederson Lopes, 2, na verdade, o Jackson Charles, também líder do prefeito. Eu fui autora de um projeto de lei que cria na cidade de Anápolis a coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico de forma descentralizada e de meios para conscientização da sociedade da importância do descarte correto desses desses lixos. Por quê? Porque quando a gente descarta de forma equivocada o lixo eletrônico, nós temos problemas de todas as ordens. Meio ambiente, porque ele contamina o lençol freático, e também de saúde pública, porque essa água, esse lençol freático, esse meio ambiente prejudica a nossa saúde. E essa conscientização, ela não é fácil. Ela não é fácil porque nós precisamos educar adultos e crianças. E na cidade de Anápolis já se começa esse projeto na prática, conscientizando as nossas crianças dentro das escolas. Existe um projeto piloto de conscientização de descarte correto no lixo eletrônico, que foi iniciado no Colégio Dona Alexandrina pela nossa diretora Patrícia. E esse projeto nós estamos tentando avançar em todas as escolas municipais do município. Aí a gente começa a primeira parte do projeto, que é a conscientização. Conscientizando as crianças, nós conscientizamos pais, professores e toda a comunidade. Mas isso basta? Não basta. A gente precisa de meios efetivos para que isso resolva agora. Para que esse lixo que a gente produz todos os dias, porque o lixo eletrônico é o lixo que mais cresce no Brasil e no mundo, seja recolhido de forma correta agora. E aí eu falo do nosso prefeito Roberto Naves, da sua competência e do seu compromisso de levar na prática projetos eficientes. Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, começou na cidade de Anápolis, há 3 semanas, uma ampla campanha de recolher lixo eletrônico e também outros materiais recicláveis, como plástico e alumínio, que está sendo feito de forma centralizada em todas as regiões da cidade. Até o momento, já aconteceu 3 edições no Parque Ipiranga, Parque da Jaiara e Renicuri. E existem outras 3 edições a serem realizadas, na Vila Norte, Bairro de Lourdes e Parque da Liberdade, acontecendo sempre às sextas-feiras, das 9 às 15 horas, nesses locais. Nessas 3 edições, já foram recolhidos 460 quilos de lixo eletrônico. São 460 quilos de lixo eletrônico recolhidos do descarte incorreto, melhorando o meio ambiente e também a saúde pública. Só que esse projeto, ele foi potencializado pelo Executivo, potencializado pelo nosso prefeito Roberto Naves, pela nossa Secretaria de Meio Ambiente, aliando a um projeto de sustentabilidade, onde a pessoa faz a troca do lixo eletrônico, do alumínio, do plástico, e recebe mudas para que ela possa plantar e tornar a nossa cidade uma cidade melhor. Eu venho nessa tribuna para divulgar esse projeto, mas também para agradecer o prefeito Roberto Naves, a Secretaria de Meio Ambiente, por colocar na prática o nosso projeto e fazer a diferença. Muito obrigada, devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, convido o penúltimo orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Ao seu nome eu cumprimento todos os membros da mesa. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, cumprimentar toda a imprensa que se faz presente na sessão ordinária. Quero cumprimentar a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da transmissão pela Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes e não presentes nessa sessão ordinária. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, hoje eu quero aqui fazer um discurso em agradecimento e transmitir aqui aos senhores sentimento do prefeito Roberto Naves com essa casa legislativa. Eu tenho a certeza de que esse primeiro ano legislativo que nós tivemos foi um ano, para muitos de nós, um ano de aprendizagem, e para outros, os mais maduros, um ano de consolidação dos trabalhos aqui representando a população anapolina. Hoje iniciamos o nosso segundo ano de legislatura. Na condição de líder do Executivo Municipal, nesta Casa de Lei, e em nome do prefeito Roberto Naves, eu quero aqui reafirmar o compromisso do prefeito Roberto Naves em continuar mantendo o respeito à Constituição Federal, Estadual e Municipal, respeitando a hierarquia entre os poderes Legislativo e Executivo, de forma harmônica, respeitosa, com o mesmo objetivo, priorizar a busca de melhorias da qualidade de vida do povo anapolino. Prefeito Roberto Naves compreende perfeitamente o papel importante que cada vereador deve desenvolver perante a sociedade, que lhes conferiram o direito de os representar nessa Casa Legislativa. Principalmente no quesito fiscalização para a boa prática e boa aplicação dos recursos municipais. Obedecendo assim o que está expresso, senhor presidente, no artigo 28 da nossa lei orgânica, que garante o direito aos nossos vereadores de ter acesso livre a documentos, a estar buscando qualidade de serviço para a população anapolina. Porém, é importante sintetizar que nós, vereadores, não podemos ultrapassar os nossos limites. Nós temos, inclusive, que rever essa questão, senhor presidente, do artigo 28, até porque já existe várias ADINs julgadas com procedência no Superior Tribunal Federal no que diz respeito aos avanços dos poderes de determinados vereadores soltos aí pelo Brasil. É inadmissível que nós, vereadores, não tenhamos a coerência, não tenhamos a sensibilidade e a responsabilidade para com a população anapolina na garantia da preservação da saúde dos moradores. É inadmissível que nós, vereadores, atribuo a mim também, que nós não tenhamos a consciência de que nós não podemos adentrar numa instituição de saúde sem estar devidamente protegido com equipamentos de EPI e com roupas esterilizadas, porque nós podemos estar levando para dentro dessa unidade uma infecção que poderá causar em morte para aquele que está ali em busca de socorro. Nós temos que ter a consciência de que nossos direitos vão até onde inicia os direitos dos outros. Existe jurisprudência de tribunais regionais, do Supremo Tribunal Federal, que limita o direito do vereador a adentrar numa entidade, numa unidade de saúde, para fiscalizar ou fazer arruaça, fazer politicagem, que na verdade a maioria faz é isso, faz politicagem. Querem mostrar aquilo que não é de competência dele, levando o risco de saúde pública para a população. Tribunal STF já determinou, é proibido, por garantir a segurança e garantir o sossego público. Aquelas pessoas estão ali convalescendo, precisando de atendimento médico, e não para levar intrigas àquele local. É um local de paz, é um local de tranquilidade, é um local que nós precisamos de ter a nossa coerência. Sabemos que os nossos limites vão até a porta, da porta para cá. Se algum vereador...
Uma parte,
quem pediu uma parte? Vereador Delcimar.
Quem que é esse vereador que está fazendo isso, o Leão?
Eu estou aqui fazendo uma colocação que existe uma prática generalizada de vários vereadores por todo o país. Né? Aqui em Anápolis também tem.
talvez até eu mesmo já tenha incorrido nesse erro, mas que nós não podemos fazer isso. Nós estamos aqui pedindo aos vereadores, pelo mesmo respeito que o Poder Executivo tem para com essa Casa Legislativa, que nós tenhamos também o mesmo respeito e a responsabilidade. Nós não queremos aqui direcionar aquele ou a esse vereador. Cada um coloca a carapuça onde ela couber, para evitar transtornos e equívocos jurídicos, que pode, inclusive, senhor presidente, incorrer em improbidade administrativa e perca do mandato se houver uma denúncia do Ministério Público e também da Procuradoria-Geral do município, se o vereador ultrapassar os seus limites de direito. Então nós queremos fazer aqui essa solicitação, esse pedido. Se algum vereador tiver interesse em adentrar em alguma instituição, que ele primeiro pegue autorização, marque, vista as roupas adequadas para adentrar na unidade, esterilizadas, com EPIs, com sapatos esterilizados, para não levar, nesse momento de dificuldade que nós estamos, vereador Lizê, com um número de infecções solta por aí. Nós estamos aqui nas ruas, somos, com certeza, podemos estar levando infecções e vírus para dentro da própria unidade. Nós temos que ter essa cautela. E é esse pedido que eu quero fazer aos nossos vereadores. Ademais, dizer aos senhores vereadores que o prefeito Roberto Naves, assim como mencionou aqui o vereador Fred Cacheta, tem dado uma atenção especial e um respeito de forma respeitosa e harmônica para essa Casa Legislativa. Dezenas e dezenas de projetos apresentados por essa casa foram sancionados pelo prefeito. O vereador Fred acabou aqui de mencionar um projeto de sua autoria que foi sancionado pelo prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves quer continuar a manter esse respeito, essa consideração e respeitando, acima de tudo, a Constituição Federal, Municipal, Estadual, na obediência do respeito aos limites e às obrigações de cada poder. Cidade onde tem os poderes executivos, judiciário e legislativos respeitosos, harmônicos, quem ganha com isso é a sociedade. Sociedade nenhuma vai para frente se houver intrigas, se houver objetivos de denegrir imagem desse ou daquele político por parte desse ou daquele poder. Nós temos aqui unir as forças, cumprir aqui com o nosso papel de legislador e fazer com que a população que nos elegeu, que nos trouxeram aqui, estejam satisfeitos com a nossa atuação, lá no resultado final, que é o atendimento médico, que é a escola salutar para os alunos, que é as ruas limpas, com coleta de lixo, com varrições, que é os CMEIs funcionando. É isso que a população quer. É que as obras cheguem aos bairros mais necessitados. É isso que a população quer. E deste modo, prefeito Roberto Naves tem cumprido com a sua obrigação. E aí eu quero aqui agradecer, em nome do prefeito Roberto Naves, o papel importante que essa Casa Legislativa tem na execução dessas ações. Porque se não fosse a Câmara Municipal, se não fosse a compreensão da Câmara Municipal, se não fosse o respeito e a confiança da Câmara Municipal para com o Poder Executivo, certamente nós não estaríamos nesse patamar elevado que estamos aqui no Estado de Goiás. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero começar cumprimentando a você que estava com saudade das sessões aqui, você que é acostumado a acompanhar a sessão todo dia pela Rádio Manchester, pelo YouTube, você que está aqui no plenário acompanhando a sessão também, que Deus possa nos abençoar aí nesse recomeço de ano, que a gente possa aí fazer um bom mandato, um bom retorno, que é aquilo que o cidadão anapolino espera de cada um de nós, dentro da expectativa que cada um tem. Presidente, eu quero... O meu discurso aqui vai ter duas partes. A primeira parte do meu discurso Eu quero me dirigir a você que está acompanhando e ouvindo a sessão, principalmente você que, por algum motivo, você não vacinou ainda a respeito da Covid. Eu quero dizer aos pares que eu peguei a Covid também. Graças a Deus, eu tinha tomado as duas doses. O sintoma foi leve, não tive nenhum tipo de problema. Eu tenho uma criancinha de 3 anos de idade, também pegou. Minha filha pegou também. Minha mãe, de 84 anos, também pegou o Covid. E outras pessoas que trabalham conosco no gabinete também pegou. E aqui, igual o vereador Ederson Lopes falou, quando você é imunizado, você tem uma chance maior de, às vezes, pegar o Covid, mas ser um sintoma mais leve. Eu, por exemplo, eu fiquei gripado e passei muito mal. Fiquei 15 dias ruim, né? Agora, em relação à Covid, eu fiquei um sintoma bem leve, Fred, Frederico Godoy. Então, eu quero fazer essa fala, vereador Delcimar. Porque eu conheço algumas pessoas que não vacinou. E aí, você que não vacinou, vacina, não por você. Às vezes você tem uma criança em casa, você tem seu familiar, e com certeza a sua família já vacinou e às vezes você não. Então, a família da gente se sente apreensiva por aquela pessoa que está ali do seu lado, que por algum motivo não quis ou não quer vacinar. Vacina! É importante, porque se porventura você não vacinar e você pegar o Covid, igual está acontecendo, a maioria das pessoas que vem a óbito ou que está com sintomas graves, internado no hospital, é porque não vacinou. Então, não tenha medo, não tenha vergonha. Quando eu falo não tenha vergonha, é porque às vezes você já passou do prazo de vacinar e às vezes fica com receio de ir lá vacinar. Não tenha esse receio. Faça isso pelos seus filhos, faça isso pela sua mãe ou pelo seu irmão, mas vai e vacina. Porque se porventura você pegar, o risco maior de você ficar grave ou vir a óbito, ele é certo de acontecer. Então, essa primeira fala minha aqui na tribuna é um pedido a você, Anapolino, ou a você que está ouvindo, porventura vai ouvir esse vídeo, ou a você que vai nos ouvir em qualquer lugar do estado de Goiás, do Brasil ou do mundo. Se não vacinou, vacina. Vai amanhã e vacina, ou vai hoje e vacina. Tá bom? Bom, presidente, essa é a primeira parte da minha fala. Eu quero chamar a atenção de todos os vereadores que estão aqui na casa para a fala seguinte que eu vou trazer aqui na tribuna. Eu fui eleito pelos colegas para poder ser o vice-presidente dessa casa. E, consequentemente, o vice-presidente da casa automaticamente também é o corregedor da casa. E foi lido aqui em plenário pelo presidente, que determinou a primeira secretária, Andréa Rezende, que fosse lida aqui, uma denúncia que chegou até a Câmara Municipal a um colega dessa casa, que todos aqui têm conhecimento, você que está porventura ouvindo a minha fala também tem conhecimento, que é a respeito do vereador policial federal Suender. Uma denúncia encaminhada à Procuradoria da Casa, uma denúncia protocolada também junto à Procuradoria do município, da Prefeitura, e aonde foi ido nessa casa, encaminhado ao corregedor da casa. E durante esse período que a gente estava aí, a gente convidou o vereador Suender, convidamos o pessoal, que é os funcionários do gabinete do vereador Suender, para poder estar indo até a corregedoria e prestar algum esclarecimento a respeito dessa denúncia. Foi feito todas as diligências e agora, presidente, voltando à sessão, Eu, como corregedor dessa casa, eu tenho o prazo limite, né? Que esse prazo foi findado e, automaticamente, eu encaminho o parecer da corregedoria à presidência dessa casa para que a presidência possa tomar as medidas cabíveis que procede a essa denúncia. Eu creio que logo em seguida o presidente pedirá a nossa primeira secretária que faça a leitura. Isso não cabe ao corregedor. O que cabe a mim é fazer todas as diligências que foi feita, ouvir, dar o direito ao vereador Suendo de apresentar as provas foram acolhidas e com isso eu passo à presidência dessa casa. E isso foi feito. Agora, presidente, eu quero entrar também num outro assunto que vem acontecendo em relação ao vereador Domingos Paula de Souza. Que assunto é esse? É um assunto trazido por mim pelo Portal 6. Sempre que há alguma votação nessa casa, principalmente a emenda à lei orgânica do município, ele sai com alguma coisa a meu respeito. Que é legítimo, eu sempre subo nessa tribuna e digo, principalmente à imprensa, que tudo que for de crítica, de qualquer coisa, eu recebo com naturalidade. Agora tem umas coisas que é escrito sempre pelo Portal 6 que ofende diretamente ao vereador Domingos Paula de Souza. Por exemplo, Portal 6 soltou uma matéria onde diz lá que devido àquele processo que eu tive de clonagem do meu aparelho celular, aonde que eu perdi em primeira instância, recorri e ganhei em segunda instância, que o Ministério Público recorreu em relação a esse processo. Isso é fake news. O Ministério Público não recorreu a nada, não. Quem recorreu em relação a esse processo foi o suplente e o seu grupo político que pretende ocupar uma cadeira aqui nessa casa. Então, o Ministério Público não recorreu nada em relação ao vereador Domingos Paula de Souza. Quem recorreu foi o suplente. Então, ele fica, esse blog fica fazendo fake news com o meu nome. E aí, quando eu mandei, primeiro ele solta, quando eu mandei uma nota esclarecendo o que é que tinha a respeito do vereador Domingos Paula de Souza, em vez dele publicar uma nova publicação, não, o que é que ele fez? Ele colocou no rodapé da mesma nota aqui que eu mandei de esclarecimento do vereador Domingos Paula de Souza. E aí, as pessoas que já leu a matéria, degrinindo a minha imagem, não vai ler de novo não, principalmente no rodapé não. Então eu pretendo e quero ter, e da minha parte sempre vai ter, respeito à imprensa, sério. A imprensa que faz a crítica, a imprensa que porventura faz uma notícia que é verdadeira, eu não tenho nenhuma dificuldade. Uma outra questão que esse portal colocou, diz que eu tenho inquérito a responder na delegacia. Ué, eu nunca vi isso não. Eu tenho a responder. Vamos dar uma notícia séria. Eu ainda vou conversar mais sobre esse assunto na tribuna, porque o meu tempo está acabando. Eu vou trazer o que a matéria fala e aquilo que eu coloquei para poder esclarecer. Eu defendo o direito de liberdade da imprensa. Deus que não seja fake news. Porque fake news é crime. E crime, quem trata de crime é a justiça. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente e já solicito o mesmo a fazer a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, presidente. Vereador Policial Federal Suendo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Seriana da SOS, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Federico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Tunato, vereador Reamilton Espinda, vereadora Thaís Souza, vereador Wederson Lopes, vereador Dr. José Fernandes, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Antes de passar a palavra ao vereador Jackson Charles, eu peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura do ofício encaminhado pelo corregedor, vereador presidente da corregedoria Domingos Paula. E, na sequência, nós iremos encaminhar ao Conselho de Ética. Salvo engano, o presidente é Vossa Senhoria, que está pedindo neste momento questão de ordem. E, de acordo com o regimento interno da Casa, Vossa Excelência, como presidente do Conselho de Ética, abrirá um prazo por até 10 dias para que o colega vereador policial federal Suender faça o direito de sua ampla defesa antes que o Conselho de Ética faça o julgamento. Então, peço primeiramente à primeira secretária que faça a leitura, depois conceda a palavra ao senhor.
Processo número 1/2021, encaminhado pela Corregedoria da Câmara Municipal de Anápolis. Eis o relatório. Recebida denúncia mediante e-mail encaminhada à Presidência e Ouvidoria da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando providências e denunciar a prática reiterada do vereador Suender, sendo ele permitido pessoas assinarem documentos expedidos por seu gabinete, se passando por ele com seu consentimento, cometendo, além de crime de falsidade, também decoro parlamentar e outros. A conclusão do relatório versa sobre o seguinte. À vista de tudo que consta nos presentes autos, tendo em vista observado no procedimento aquilo que prevê a norma disciplinadora, com destaque no artigo 71 do Regimento Interno, corolários, pois, do devido processo legal, bem como atendida à ampla defesa por meio do contraditório substancial, esta corregedoria conclui pela existência de indícios de irregularidades que apontam a prática de atos que ofendem os deveres decorrentes do mandato parlamentar, bem assim, afetam a dignidade de sua investidura, opinando que sejam os presentes autos encaminhados à presidência dessa casa para notificação do interessado quanto ao teor do presente relatório. Ato contínuo. Ultrapassado o prazo previsto no artigo 73, inciso 1, alínea E, sejam os autos remetidos ao presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para instauração de procedimento ético. Este é o relatório. Anápolis, 4 de fevereiro de 2022. Vereador Domingos Paula de Souza, vice-presidente e corregedor desta casa.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Então, lido o relatório do corregedor, processo ainda hoje estará nas mãos do Conselho de Ética para demais providências. Antes de passar a palavra ao vereador Suender, pois não, o líder do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Quero apenas fazer uma solicitação, senhor presidente. Não consta aqui nos projetos em pautas, o projeto processo número 241/2021, que trata da instituição do Conselho Municipal de Políticas Públicas da Juventude, e esse projeto ele está travando, às vezes, algumas ações que serão implementadas dentro das políticas públicas, e eu gostaria de pedir autorização ao plenário para que esse projeto também entrasse em pauta e fosse votado no dia de hoje.
O projeto tramitou nas comissões de mérito?
Sim, todas as comissões.
Por gentileza, a diretoria encaminha o projeto para que a gente peça autorização do plenário para a inclusão do projeto em pauta. Pois não, vereador Suender?
Presidente, pelo que eu vi o relatório aí, relatório totalmente desconexo do que a coleta de prova, né, que o presidente aí, vice-presidente, apurou, né, porque a coleta de provas mostrou claramente que não teve nada disso, né, então um relatório desconexo, sem técnica jurídica, totalmente desprovido de técnica, mostrando uma clara perseguição política pelos atos, né, desse vereador de fiscalização de um trabalho a contento aí para a sociedade. Então é importante que os nobres pares atentem, né, para essa questão aí, para que não haja simplesmente essa perseguição política, e sim a veracidade dos fatos. O presidente, o vice-presidente, foi muito infeliz nesse relatório, até porque quando ele solicitou a coleta de prova, todo mundo apresentou as versões, apresentou todos os atos, e ele não mencionou que as testemunhas informaram. Inclusive, ele dispensou testemunha, porque já tinha, na mente dele, já tinha feito a convicção, né? E uma convicção dele tendenciosa ao erro, né? Uma convicção totalmente perseguitória, sem noção de direito, um relatório, um parecer altamente perseguitório, sem técnica nenhuma e sem mostrar as provas que ele, por acaso, teria apurado que teria cometido algum erro. Ele fala aí até em falsidade, né, ideológica, falsidade de quem? Se alguém assinou, então, tem que ir apurar a falsidade de quem, né? Porque se acontecesse alguma coisa nesse sentido, eu seria a vítima. Como é que eu seria falsificar algo que eu nem teria assinado? Então, é totalmente errado, um relatório sem técnica, sem condição de prosperar, passa o recurso para o plenário, né? Porque é um relatório irregular, totalmente sem noção do que está falando.
Obrigado, vereador Swender. Vossa Excelência terá o prazo determinado para apresentar o direito de ampla defesa. Aí, agora está com o Conselho de Ética. Não cabe à mesa diretora a definição e o julgamento desse relatório, desse parecer desse relatório, e sim ao Conselho de Ética que já foi instituído. Pois não, vereador Domingos Paulo.
Presidente, eu quero falar aqui como corregedor. Eu não estou condenando nem nada o senhor, não. Apenas encaminhando. Lá, se tiver alguma coisa ou não, quem vai falar é a Comissão de Ética. E o senhor vai ser chamado e dar todo o esclarecimento. E outro, eu não tenho nenhuma perseguição política, nem ao senhor e nem ao parlamentar. Eu não tenho motivo para isso. Não tem esse motivo. Então, o senhor que está se condenando aí antes da hora. Então, assim, eu não vejo por que esse questionamento, senhor. Eu apenas estou aqui para poder fazer o meu trabalho, igual o senhor está aqui para fazer o do senhor. Eu não estou condenando o senhor e nenhum outro vereador. O senhor está equivocado na sua fala, mais uma vez.
A tréplica.
Obrigado, vereador vice-presidente. Pois não, um minuto, Vossa Excelência.
Isso. Corregedor, ou vice-presidente, ou vereador, é o seguinte. Você fez um relatório, você deveria ter aos fatos, né? Porque você tem como encaminhar, você teria como arquivar. Não tem fatos que leve ao encaminhamento. Então você teria que ser mais técnico no relatório e mostrar as informações no relatório, o que foi colhido, para você depois encaminhar. Então, um relatório totalmente desprovido de técnica, desprovido de algo que possa informar algo relacionado com alguma conduta errada. Não houve conduta errada. Não houve conduta dessa forma e você nem mencionou o que foi colhido. Você apenas dispensou testemunhas e fez um relatório desconexo falando de legislação. É só isso. É errado demais relatório.
Obrigado, vereador Swender. Mais uma vez reitero que Vossa Excelência terá prazo corrente de 10 dias após a notificação por parte do Conselho de Ética para fazer o direito da sua ampla defesa. Na sequência, de acordo com o requerimento verbal de autoria do líder do Executivo na Casa, vereador Jackson Charles, solicita ao plenário que o projeto de lei 241 de 2021, que revoga e altera dispositivos na lei número 3.727, 25 de junho de 2014, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, chamado CONJUVE, e da outras providências, seja apreciado pela Casa. Contrários se manifestem. Então, por unanimidade dos presentes, projeto incluso na pauta. Na sequência, peço à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que inicialmente faça a deliberação de requerimentos, tendo em vista que há um acúmulo dos requerimentos devido ao recesso parlamentar. Na sequência, iremos votar esses dois projetos. Um veto já está em pauta, esse que foi incluso neste momento, e algumas indicações por parte dos pares. Com a palavra, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende.
Moção de pesar de autoria do vereador Jackson Charles requer pesar pelo falecimento da senhora Maria Bárbara Lopes Chaveiro, ocorrido no dia 15 de janeiro de 2022. Moção de pesar de autoria do vereador Jackson Charles em razão do falecimento da senhora Renata Kathleen Santos Ferreira, ocorrido em 4 de janeiro de 2022. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz ao prefeito Roberto Naves Siqueira, Siqueira para ampliar a frota de veículos para agentes fiscalizadores do município e providenciar a compra e ou aluguel de veículos para fiscais que ainda não têm à sua disposição. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer indicação ao prefeito municipal, observados critérios de oportunidade e conveniência para que realize reforma na escola municipal professora Francisca Miguel, localizada na rua Paulo Afonso, Jardim das Oliveiras. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender. Reitera a indicação 176 de 2021 ao chefe do Executivo Municipal de projeto de lei para conceder desconto de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana aos imóveis residenciais e comerciais que adotem uma medida para construção ou reforma de calçadas. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no bairro Santo Expedito ou bairro Primavera. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma unidade de saúde municipal, atendendo aos pacientes portadores de diabetes do município de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende para a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil à frente da Igreja Assembleia de Deus Madureira, localizada na rua P38, Jardim Progresso. Requer também indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, indicada ao prefeito municipal de Anápolis, para a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil numa área localizada na rua 6, quadra 8, Parque Las Palmas. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer seja enviada ao prefeito municipal solicitando a criação de um programa Olhar Animal, o programa que leva atendimento veterinário aos bairros. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer seja enviada ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal da Fazenda solicitando anistia, perdão fiscal de cobranças de taxa de uso de áreas públicas, calçadas e passeios, comerciantes e milhares do setor de alimentação e congêneres do município de Anápolis, devido ao funcionamento presencial destes ambientes, foram interrompidas e funcionam na maior parte do tempo de modalidade delivery. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos ao prefeito municipal que seja realizado estudo para aumentar o número de bolsas universitárias por meio do programa graduação, passando a vigorar de 200 bolsas para 300 bolsas parciais, modificando o decreto 43.904 de 2019, que regulamenta as normas e diretrizes determinadas pela Lei 4.020 de 2019. Indicação também de autoria do vereador Jean Carnes, requer ao prefeito municipal solicitando anistia fiscal referente ao exercício de 2017 a 2021 e isenção de IPTU de 2022 e seguintes, até que sejam sanados os problemas de inundações e depreciações significativas dos seus valores referentes às ruas Aloysio Crispim Centro, Amazílio Lima, Vila Santana, Avenida Ayrton Senna, Vila Góis, Rua Washington de Carvalho Centro. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos, requer a Secretaria Municipal de Educação solicitando a reforma e construção da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Elzira Balduino. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro ao prefeito municipal e ao secretário municipal da Fazenda, solicitando que estude medidas para amenizar os impactos tributários do calendário fiscal de 2022, concedendo desconto máximo de 20% conforme artigo 52, parágrafo 1º da Lei Complementar 136 de 2016 ao pagamento do IPTU de 2022. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos e ao prefeito municipal, solicitando em caráter de urgência que seja realizado recapeamento do asfalto em toda a extensão da Avenida Tiradentes, prioritariamente no trecho acima do número 1.700. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos, requer seja enviada ao prefeito municipal e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a realização de recapeamento do asfalto em toda a extensão da rua Nossa Senhora da Conceição do bairro Jardim Alexandrino. Requer também seja encaminhada ofício ao secretário municipal de Educação, solicitando a reforma da Escola Municipal Manuel Gonçalves da Cruz. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos, seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis e ao presidente do ISA, Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Anápolis, solicitando a isenção da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com proventos de renda de até 3 salários mínimos. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos, ao prefeito municipal de Anápolis e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado asfaltamento do restante das ruas Niterói, Salvador, Manaus, Fortaleza, Curitiba e bairro Bom Sucesso. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos, requer indicação ao prefeito municipal, secretário municipal de obras e serviços urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado asfaltamento da rua Circular Paulista, bairro Itamaraty, segunda etapa, e rua 3 do bairro Itamaraty, segunda etapa. Indicação também, em nome do vereador Jean Carlos, ao prefeito municipal e à secretaria municipal de obras e serviços urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado recapeamento do asfalto na avenida Itamaraty, bairro Itamaraty, quarta etapa. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos ao prefeito municipal e secretário municipal de meio ambiente, solicitando a construção de uma praça com parte de academia de playground de área pública situada entre as vias Circular, Rua Paulista, Rua Prata e Rua Radial do bairro Itamaraty. Indicação de autoria da vereadora Thaís Souza, indica a criação de uma unidade de pronto atendimento para animais, UPA Animal Veterinária. Indicação da vereadora Andréia Rezende para a construção do Hospital da Mulher com o objetivo de integrar o serviço de saúde social e informações ofertadas às mulheres, integrando e facilitando o acesso à saúde da outras providências. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requerimentos dos números 3.321 a 3.328, 3.336 a 3.338, 3.357 a 3.359, a 3.362 a 3.366, 3.368, 3.069, 3.094, de números 22 ao 25. Por vereador, né? Requerimentos de autoria dos vereadores. Cabo Fred Caixeta, de números 3.384, do 39 ao 43 e 46. Requerimentos de autoria do vereador Deusmar Fortunato, de números 3.330 ao 3.332, 3.349 a 3.352, 3.385, do 26 ao 30. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de números 3.353, 14, 15 e 16. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 3.343 a 3.347, 3.355, 3.370 a 3.376, salvo 3.374, do 3.389 a 3.410, salvo 3.391, de 5 ao 10, de 35 ao 38 e de 34 ao 45. Segue do Fred, né? Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 3.340, 3.341, 3.442, 3.348. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles, de números 3.333, 3.354, 3.361, 3.367, 1, 2, 3 e 17. Requerimentos de autoria do vereador José Fernandes, de números 31, 32 e 33. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 3.329 e 3.360. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Swender, de números 3.339, 3.388, dos números 18 a 31 e 54. Requerimentos de autoria da vereadora Celiane da SOS, 3.377 a 3.383, 3.387, 3.395, 3.396, de números 47 ao 55. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Moções, indicação e requerimento está em votação.
Discutindo, presidente, primeiro.
Discutindo, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Bom, primeiramente eu quero apenas fazer uma apanhada aqui de algumas dessas indicações, especialmente das de natureza tributária. Nós fizemos aí a solicitação ao secretário Valdivino para que possa avaliar a possibilidade de conceder ali a anistia fiscal aos proprietários daqueles imóveis que estão anualmente sofrendo com inundações nas vias citadas, como por exemplo a Masílio Lina, a Marginal Ayrton Senna, a Wash Cavalho. E anistia de 2017 a 2021 e quem sabe aí a isenção até, a partir de 2022, até que seja sanado o problema. Por outro lado, também na questão fiscal, pedimos, ainda diante dos impactos da pandemia, que o secretário possa avaliar a concessão do desconto no teto de 20% para o pagamento de IPTU. uma vez que nós temos essa previsão legal, inclusive uma emenda de minha autoria, ainda em 2015-16, com apoio do vereador Jacques e outros colegas, que possa ser aplicada agora. Ainda na questão tributária, que possa avaliar aqueles estabelecimentos comerciais que não usaram as calçadas no período de lockdown, especialmente utilizar apenas atividades sobre a forma delivery, que possa isentar esse período que não utilizaram o passeio público, que são cobranças que estão sendo aplicadas e muitas vezes vários meses que não foram utilizados, prejudicando aí. Então, são três situações tributárias. Outras indicações diz respeito ao bairro Itamaraty, a construção da praça ali na Avenida Zé de Deus com a Paulista Circular, recapeamento da Avenida Itamaraty, onde foi implantada a Galeria Provial. Ainda no Itamaraty, o assalto da Rua Circular, parte da Rua Circular Paulista e Rua 3. Também o recapeamento da Avenida Tiradentes no setor central e Nossa Senhora Aparecida ali na próxima Colégio Militar. Ou seja, várias solicitações da Bolsa Universitária para que nós possamos avançar ainda mais na prestação de serviço público aí e na atenção à nossa população. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean, pelo esclarecimento. Moções, indicação e requerimento estão em votação.
Eu perdi.
Os contrários se manifestem. Requerimento, moções, indicação, aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra à vereadora Andréia para a votação do veto.
Veto 258 de 2021, pedido de vista pelo vereador José Fernandes. Pode, né? Projeto 241 de 2021, revoga ou altera os dispositivos da Lei 3.727, de 25 de junho de 2014, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas, conjuve da outras providências. Pedido de inclusão de pauta é aceito pelo plenário pelo vereador Jackson Charles.
Projeto de Lei Ordinária 241 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Continuo.
A palavra, ainda em tempo, na discussão do projeto, o vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero usar essa palavra para destacar a importância da consolidação do Conselho Municipal de Juventude. Um conselho que é composto por indicações do poder público, mas também da sociedade civil, e que tem como tarefa básica a construção de políticas públicas para a juventude anapolina. Políticas ligadas à educação, à saúde, à integração social, ao esporte, à cultura. Então, quando a gente consolida e implanta um conselho que traz a representatividade da sociedade civil, o que nós estamos fazendo é dizendo para a cidade que os jovens e as jovens anapolinas têm direito de participar das políticas públicas e de pensar os avanços para o nosso município. Então, destaco aqui a importância desse projeto para que a gente possa avançar e para que a gente possa cada vez mais democratizar o acesso aos direitos da cidadania. Obrigado, presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Quero complementar a fala do meu amigo Marcos Carvalho, da importância desse projeto. Eu tive a oportunidade de ser relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E eu acho interessante pela forma que se colocou os representantes nesse conselho. A gente fala muito de produzir políticas públicas e de dar voz a esses jovens. Mas é importante quando a gente pensa, de fato, que esses jovens vão compor esse conselho. Eu vim do movimento estudantil, eu vim da União dos Estudantes Secundaristas, eu vim do movimento estudantil universitário, e muitas vezes nós, como representantes estudantis, mesmo nos conselhos de juventude que estavam produzindo políticas públicas para nós, jovens, não tínhamos espaço nesses conselhos. E esse conselho, ele coloca especificamente uma cadeira para representantes de entidades estudantis sediadas no município de Anápolis. Ele coloca uma outra cadeira de instituições de ensino fundamental e médio sediadas no município de Anápolis. E coloca também outra cadeira de representantes do ensino superior sediadas no município de Anápolis. Então, você dá vez e voz para a juventude. Você discute políticas públicas ao lado desses jovens. E isso faz toda a diferença. Então, eu apoio esse projeto, fui relatora, e eu acredito, sim, que nós começamos um novo momento para políticas públicas da juventude, a partir de um Conselho da Juventude inclusivo, como esse que está sendo realizado.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também reconhecer a importância do Conselho, especialmente para as políticas públicas voltadas aos jovens e adolescentes. E quero aqui compartilhar que vai de encontro com a nossa indicação e um projeto importante que o prefeito Roberto implantou na cidade em favor, sobretudo, dos jovens e adolescentes, que é o projeto, que é o programa Bolsa Universitária, que é o programa graduação, na verdade. Esse programa realmente veio permitir estimular a graduação de centenas de alunos, certamente que talvez sem essa respaldo aí da administração municipal não poderia estar cursando seus sonhados, né, cursos de universidade, universitários, e certamente nós fizemos hoje, inclusive, um pedido de ampliação. É lógico que tem toda a questão orçamentária, mas um programa que deu certo e que acabou gerando a expectativa e muito mais, né, a estudantes para, quem sabe, poder galgar e conquistar também essa possibilidade sendo contemplado no programa. Então, vai de encontro aí as políticas públicas aos jovens e a criação do Conselho certamente é mais uma que fortalecerá essa política e que certamente o prefeito acolherá e implantará, assim como fez de forma, né, de autoria sua, a criação do programa de graduação. Eu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Mostra a importância de se pedir agilidade na votação desse projeto, ver o conceito que cada vereador tem, a importância desse projeto. Quando nós votamos aqui a implantação da Secretaria de Integração Social, já era um passo muito grande, vereador Marcos, de mostrar a preocupação da administração municipal, do prefeito Roberto Naves, da primeira-dama Vivian Naves, com as políticas públicas envolvendo jovens na cidade de Anápolis. Vereadora Andréia foi muito feliz quando ela mencionou a importância da inclusão do próprio jovem na composição do Conselho. Porque, para falar de criança, de políticas públicas para o jovem, é fundamental a importância que você escute e saiba a opinião dele próprio. Do mesmo modo, ela abrange não só o jovem, mas toda a classe, para poder fazer uma discussão bastante ampla. E os programas, hoje nós estamos voltando aqui, mais uma demonstração que é o programa que institui a Bolsa, o Bolsa Atleta, ampliando o Bolsa Atleta, que também faz parte dessa ideologia implantada pelo prefeito Roberto Naves. Por esses motivos, nós solicitamos a inclusão desse projeto na pauta, porque várias ações estão por acontecer, necessitando da aprovação dessa lei. E eu peço e recomendo a todos os vereadores da base e que não seja da base, o voto favorável a esse projeto importante para o futuro de nossos jovens. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 248/2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não havendo nenhum colega inscrito no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Inicialmente, professor Marcos Carvalho, depois Hélio Araújo e, por fim, Jackson Charles. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Presidente, nas comunicações quero apenas ressaltar que esse mês de janeiro foi o mês de matrículas na rede municipal de ensino e nós visitamos mais de 20 unidades acompanhando de perto a realização das matrículas, tanto no CIMEIS como nas escolas de ensino fundamental. Realizamos ainda 12 palestras entre escolas municipais e estaduais, falando sobre saúde mental para professores, qualidade de vida, dialogando diretamente com quem constrói a educação no município. Ainda falamos com a secretaria sobre a necessidade da construção de escolas nos espaços mais populosos e periféricos da cidade. Então, o nosso mandato cada vez mais próximo da realidade educacional, defendendo os 2.700 professores, construindo com os mais de 35 mil alunos da rede, para que a gente consolide um trabalho e um mandato em consonância com a sociedade civil. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar de registrar aqui, presidente, nessa sexta-feira estive presente na missa, solenidade de 28 anos do nosso amigo Padre Luiz Lemos, amigo, sacerdote. Estive presente na homilia de agradecimento aos 28 anos de sacerdote, de 28 anos dedicado à população anapolina, dedicado aos fiéis e aos religiosos. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Padre Luiz, ao amigo Padre Luiz, Luiz Lemos. Falar um pouquinho da vida dele. 28 anos de sacerdote, pelas paróquias onde passou, fez um excelente trabalho como administrador, como religioso, como conselheiro. Importantíssimo. E por fim dizer, para onde ele passou, hoje ele está na Igreja São Mateus, lá na Paróquia São Mateus. Desenvolve um trabalho belíssimo com a comunidade, com aquelas pessoas que mais necessitam, com aquelas pessoas que precisam. Dizer meu agradecimento a você, Padre Luiz. Estive aí junto com o deputado Francisco Júnior, que é o líder da bancada católica no Congresso. Ficamos muito felizes de ser recebido pelo senhor e participar dessa honraria, desse privilégio de estar junto com você nesse seu aniversário de 28 anos. Eu deixo aqui meu agradecimento à sua pessoa, à sua amizade, a todos que cercam você, aos seus amigos, e fico feliz de fazer parte desse seleto grupo de amigos que fazem hoje. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, te guie e te ilumine no seu caminho, a sua paróquia que você administra, e se Deus quiser, dias melhores virão após essa pandemia. Um grande abraço. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Jackson Charles.
Senhor presidente, esse processo de veto, eu queria só que faça com o vereador que solicitou ele, da mensagem 002, que institui a conscientização e a proteção das viúvas e órfãos de vítimas de Covid. Eu estou à disposição do vereador que pediu o visto, não sei quem foi, não me reparei, que estava em votação, para sanar as dúvidas e amanhã a gente votar o projeto. Mas eu quero aqui fazer, honrar aqui as felicitações do vereador, meu amigo Hélio Araújo, ao sacerdote Padre Luiz. Padre Luiz consegue ter um coração imenso, consegue agradar gregos e troianos, consegue apoiar 10 políticos ao mesmo tempo e todo mundo é apaixonado para Luiz. Então, para Luiz, realmente faz um trabalho brilhante. Para Luiz, todas as paróquias que ele vai, ele tem um carisma muito grande com a sua comunidade, né? E apesar do Padre Luiz não ser cabo eleitoral meu, é um grande amigo que ficou reservado e registrado no meu coração. E eu quero aqui também cumprimentar o Padre Luiz pelo aniversário dos seus 28 anos de sacerdócio, que realmente é um sacerdócio e merece ser comemorado. Então, meus parabéns, Padre Luiz, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus continue fazendo essa pessoa querida que o senhor sempre foi. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Senhor presidente, obrigado. Quero aqui comunicar um fato lamentável ontem no estádio Jonas Duarte. Fato esse mostrando muito amadorismo à parte dos profissionais que cuidam ali no dia de jogos do Anápolis. Ontem a torcida chegou para comprar ingresso, apenas uma bilheteria funcionando. O pessoal entrou 30 minutos após o jogo ter começado. Então, chamar a atenção aqui das pessoas que fazem o trabalho ali no JD, nos dias de jogos, muito amadorismo. Torcedor, o time parece que não está preparado para receber o grande público. Ontem, mais de 2.000 pessoas ali para o lado de fora, querendo comprar ingresso, com o único guichê funcionando. Então, torcedor na bronca, revoltado. Nosso time tem que estar mais preparado para esses eventos que acontecem. Parece que já acostumou tanto com o público pouco, quando a torcida resolve ir ao campo, tem esse transtorno ali para adentrar ao estádio. Então, chamar a atenção aqui das pessoas que geram esse trabalho nos dias de jogos ali no Jonas Duarte. Torcedor pé da vida, foi ali para ter uma tarde de alegria e acabou tendo um transtorno. Quando chegou a entrar o estádio, já perdeu ali grande parte do primeiro tempo do jogo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Frederico Godoy.
Presidente, só fazendo um adendo ao que o vereador Luzimar veio citar sobre a bilheteria do estádio, vereador. Acho que o senhor não sabe, os dias de jogos, é o quadro móvel do estádio é do time mandante. Então eu acho que isso deveria ser cobrado à diretoria do ANAF, não tem nada a ver com a prefeitura. Todo aquele quadro móvel, desde os maqueiros, gandulas, são o pessoal que faz a bilheteria, tudo é feito pelo time que é mandante do clube. Então o time que sabe, eu acho que talvez não esperava um público grande lá ontem, por isso pôs apenas uma bilheteria, né? Como o jogo, a torcida do Anápolis, uma torcida pequena mesmo, uma bilheteria daria conta de gerir lá também, né?
Obrigado, Frederico Godoy. Um minuto de réplica ao vereador Luzimar Silva.
Não, senhora nenhuma, referi. Ontem eu busquei essa informação realmente ao clube, chamando a atenção da própria diretoria mesmo, do Anápolis. E a torcida é grande, Fredinho. É grande, com certeza, entendo seu desespero. Na segunda divisão, realmente lamentável, né? O clássico agora é Anápolis e Grêmio. Aonde chegamos? Cedo rubra.
Obrigado, Luzimar. Pois não, vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui, apenas, dentro da fala do vereador Luzimar, dizer que o Fred foi feliz. A competência é do Anápolis fazer com que os seus torcedores adentrem ao estádio. Agora, eu não sei onde tinha 2.000 pessoas lá fora esperando, não. Ele contou 2.000 pessoas. Agora, as 2.000 pessoas que porventura ficou lá fora no primeiro tempo, não perdeu nada, não, porque o espetáculo foi no segundo, onde o Grêmio deu um show no Anápolis. Eu abalava.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles é o novo diretor do Grêmio Anápolis. Eu quero indagar o vereador se quando jogar a Napolina e Grêmio Anápolis, para quem ele vai torcer?
Meu coração é vermelho, presidente.
Então está explicado. Enquanto a Napolina está de férias da primeira divisão, ele torce para o Grêmio Anápolis. Gente, sem mais assunto a ser tratado da presente sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, o nosso muito obrigado. Dizer à torcida da Rubra que, em julho, nós estaremos disputando a divisão de acesso para voltar à elite do futebol goiano e colocar ali 10.000 pessoas dentro do JD, em dia de clássico. Clássico na cidade de Anápolis, é Anápolis e Anapolina, Anapolina e Anápolis. Grande abraço, uma semana abençoada a todos.